SBS Radio.
E vamos às notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo, 8 de maio de 2022. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O governo da coalizão usou o Dia das Mães para anunciar que vai subsidiar parte do tratamento de fertilização in vitro para mulheres que sofrem de câncer e que precisam retardar a maternidade durante tratamento. O partido promete oferecer descontos pelo Medicare para subsidiar os custos de armazenamento e congelamento de óvulos, espermatozoides ou embriões, como parte de uma promessa eleitoral no valor de US$ 53 milhões. O primeiro-ministro Scott Morrison também prometeu dar descontos do Medicare a pelo menos 4.200 pacientes com câncer por ano, para ajudar nos custos de armazenamento de embriões e óvulos. Ele falou agora há pouco para a imprensa.
Now, can you imagine you're dealing with cancer and there is so much that has already been taken from you? And one of the other things that you fear will be taken from you is the opportunity to have kids. What this does is change that, and it takes away another battle that you thought you were going to have to face. And by providing for the cost of ensuring those embryos can be frozen, that changes their life. And I could think of no better Mother's Day gift than that.
Esse foi Scott Morrison usando aí o Dia das Mães para anunciar uma medida que vai interessar muitas mulheres aqui na Austrália que sofrem de câncer e que precisam retardar a maternidade durante o tratamento cancerígeno. O líder da oposição, Anthony Albanese, também mudou o foco de hoje para mães e mulheres. Os trabalhistas anunciaram novas medidas econômicas para que as mulheres alcancem paridade salarial com os homens e para que também tenham mais opções de carreira para permanecerem no mercado de trabalho. A ministra da oposição para as mulheres, Tanya Plibersek, disse ao programa da ABC Insiders que os trabalhistas estão comprometidos em apoiar a igualdade de gênero no local de trabalho.
We've committed to making sure that the women of Australia get paid fairly for the work they do. And that includes making sure that we tackle the gender pay gap by getting rid of pay secrecy clauses in contracts, by asking large companies to report on their gender pay gap, by making sure we tackle the gender pay gap in the public service, and by changing our industrial relations laws so that that equal pay is inserted as an object in the Fair Work Act.
E no Brasil, em um auditório lotado com milhares de apoiadores, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou oficialmente sua candidatura presidencial para as eleições de outubro deste ano, pedindo unidade em torno da democracia. Lula concentrou seu discurso na recuperação da soberania do Brasil, na economia do país, que foi duramente atingida pela pandemia do coronavírus, e na defesa da Amazônia brasileira.
Precisamos novamente colocar o Brasil entre as maiores economias do mundo. Criar um ambiente de estabilidade política, econômica e institucional que incentive os empresários a investirem outra vez no Brasil, com garantia do retorno seguro e justo para eles, para o país e para o povo trabalhador.
Ele também criticou o atual governo do presidente Jair Bolsonaro.
Fui vítima de uma das maiores perseguições políticas e jurídicas da história desse país. Fato reconhecido pela Suprema Corte Brasileira e pela Organização das Nações Unidas. Mas não espere de mim ressentimento, mágoas ou desejo de vingança. Não temos tempo a perder odiando quem quer que seja. Não faremos jamais como o nosso adversário, que tenta mascarar a sua incompetência, brigando o tempo inteiro com todo mundo e mentindo 7 vezes por dia. A verdade liberta e o Brasil precisa de paz para poder progredir.
Tanto Lula quanto Bolsonaro estão em campanha há meses, mas são limitados em suas atividades oficiais de campanha pela lei eleitoral brasileira. Essa semana, o general Augusto Heleno, ministro-chefe da Segurança Nacional, negou uma conversa com a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, sobre as eleições no Brasil. Sua declaração foi uma resposta à agência Reuters, que disse que o diretor da CIA confirmou ter, no passado, alertado altos funcionários brasileiros que o presidente Jair Bolsonaro deveria parar de duvidar do sistema de votação do Brasil antes das eleições de outubro. O general Heleno disse que essa conversa sobre eleições jamais aconteceu.
Ora, isso, lógico que as conversas sobre a área de inteligência que nós tivemos foram extremamente produtivas e foram muito interessantes. Esta conversa sobre eleições jamais aconteceu. Não sei de onde ele buscou essa narrativa, isso nunca aconteceu. Não houve nenhuma troca de ideias sobre eleições, nem nos Estados Unidos, nem aqui.
Jair Bolsonaro enfrenta um duro desafio para a reeleição contra seu inimigo político, Lula. Muitos brasileiros estão indignados com a maneira como Bolsonaro lidou com a pandemia do coronavírus e também com o aumento da inflação e altos preços dos combustíveis. Lula, cujo Partido dos Trabalhadores governou o Brasil de 2003 a 2016, mantém uma vantagem de 13 a 15 pontos sobre Bolsonaro. Na Ucrânia, todas as mulheres, crianças e civis idosos foram retirados da siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, de acordo com o vice-primeiro-ministro do país. Irina Vereshchuk escreveu nas redes sociais: esta parte da operação humanitária em Mariupol acabou. A siderúrgica, o último reduto em Mariupol para as forças ucranianas, surgiu como um símbolo de resistência à Rússia, que tenta avançar para capturar as regiões leste e sul do país. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu à ONU e à Cruz Vermelha pela ajuda para a retirada das crianças e mulheres.
We managed to save more than 300 people, women and children. In fact, we took all civilians out of the Azovstal plant and are now preparing for the second stage of the evacuation mission to evacuate those who are wounded and medics. Of course, if everyone fulfills the agreement, of course, if there are no lies, of course, we are working on evacuating our military, all the heroes who are defending Mariupol. It is extremely difficult but essential.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde repetiu seu apelo à Rússia para encerrar o conflito na Ucrânia. Após sua visita a Kiev, Tedros Ghebreyesus disse que a OMS apoiou o povo da Ucrânia e prometeu ajudar o governo a tratar dos feridos nos combates e manter os serviços de saúde do país. Falando da capital ucraniana ao lado de Ghebreyesus, Michael Ryan, diretor executivo do Programa de Emergência de Saúde da OMS, disse que confia que o Tribunal Criminal Internacional fará as investigações necessárias para avaliar intenções criminosas por trás dos ataques russos.
It is very clear in international law that it is not only the responsibility of conflicting parties not to attack healthcare facilities, but to deliberately not target them. So this discussion we have around collateral damage or accidents, we have to ask our questions, how many accidents can you have before you are in a situation where it is completely and utterly unacceptable?
Os governantes do Talibã no Afeganistão ordenaram que todas as mulheres afegãs usem a burca da cabeça aos pés em público. O decreto, que exige que as mulheres mostrem apenas os olhos quando estiverem em público, gerou polêmica na comunidade internacional, que já está abalada e desconfiada do grande retrocesso que está acontecendo no país desde a tomada do governo pelos radicais do Talibã. Desde que assumiu o poder em agosto do ano passado, o Talibã suprimiu os direitos das mulheres, proibindo meninas de irem à escola, além da sexta série na maior parte do país. A ativista dos direitos das mulheres, Narges Nezar, disse que a vida está ficando mais difícil para as mulheres afegãs e muitas estão perdendo a esperança.
It is meaningless to live in Afghanistan because you feel like a prisoner. You can only eat and sleep and live according to their will.
Um júri federal acusou o homem suspeito de atirar em um trem no metrô de Nova York no mês passado, um ataque que feriu 10 pessoas e abalou uma cidade já preocupada com o aumento dos crimes violentos. O júri acusou Frank James, de 62 anos, de cometer um ataque terrorista contra o sistema de transporte em massa e disparar uma arma de fogo durante um crime violento. Ambas as acusações têm uma pena máxima de prisão perpétua. James foi preso no dia 13 de abril, cerca de 30 horas depois de atirar bombas de fumaça e atirar em um trem cheio de passageiros no Brooklyn, em Nova York. Parentes e equipes de resgate continuam as buscas pelas vítimas de uma explosão em um dos hotéis mais luxuosos da cidade de Havana, em Cuba, que matou pelo menos 26 pessoas e feriu cerca de 80. Mais de um dia depois que a explosão atingiu o Hotel Saratoga, bombeiros continuam removendo os destroços. Acredita-se que um vazamento de gás em um caminhão-tanque tenha sido a causa da explosão no hotel, que não tinha hóspedes ou turistas no momento em que estava passando por reformas. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, visitou o local da explosão em uma demonstração de apoio aos socorristas e solidariedade às vítimas.
E agora, sobretudo, bueno, terminar o escombreo, poder rescatar as pessoas que ainda podem estar, ou os corpos que podem estar bajo los escombros, después hacer una evaluación total de los daños para entonces acometer las acciones de recuperación.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.